O termo superproteção encerra em si mais significados do que imaginamos. A verdade é que, hoje, os pais estão demasiado focados na vida dos filhos, na escola, na ocupação dos tempos livres, nos amigos, nas brincadeiras. A superproteção pode ser definida como a atenção excessiva dedicada pelos pais aos seus filhos. Por vezes, torna-se difícil estabelecer a linha que estabelece a fronteira com a toxicidade emocional. O excesso de controlo é diametralmente oposto à missão de educar. A criança não deve ser excessivamente controlada, porque educar não é asfixiar e não lhes podem cortar as asas para que no dia da manhã possam ser capazes de tomar decisões e ser responsáveis pelos seus atos. O que por vezes acontece é que, à medida que o tempo corre, os pais tomam consciência que os filhos, afinal, não correspondem a esse ideal de filho perfeito, projetaram e a decepção instala-se, tornando muitas vezes a relação azeda e fria, sem que ambas as partes tomem disso consciência. Por vezes, é mesmo conveniente a ajuda de um profissional, caso contrário, ficarão dados irreparáveis pela vida fora. Mas o sentimento de decepção não é só para os pais. Também as crianças desvendam essa frustração no olhar dos pais e começam a desenvolver um sentimento de fracasso e de inferioridade. Não é a errar que se aprende, mas a corrigir o erro. Se a criança o não corrigir, para que não volte a reproduzi-lo, para que da próxima vez não o repita, não aprenderá. Ficará só com o registro do erro, tal como acontece aos pais no dia a dia. Há que fazer compreender à criança onde e porque errou e verificar se na próxima vez em que realizar a mesma tarefa tem a mesma atitude. Seguramente esta forma de educar será muito mais apropriada. Protegemos as crianças para que não caiam, para que sigam pelo caminho correto, mas essa proteção não as deve impedir de ter voz própria e, sobretudo, de que possam cometer erros e aprender com eles. Outro aspecto a considerar pela sua importância prende-se com a atitude de autopenalização que muitas crianças revelam agindo com os seus próprios juízes de avaliação quando não conseguem atingir os níveis muito elevados que lhes são exigidos, tornando-se tristes e fechando-se no seu mundo. Devemos orientar a criança sem interferir nem solucionar os problemas com que se depara, para que ela seja capaz de conseguir atingir o objetivo a que se propõe, e desta forma propiciar um melhor desenvolvimento da sua saúde mental, física e relacional, e o gosto que tem essa conquista. O parar dos pais sobre os filhos foi uma teoria criada na década de 1990 e, sobretudo, a partir do ano 2000, essas crianças chegam agora à universidade. Dados dos censos de 2021 revelam que mais de metade dos jovens até aos 18 anos vão à boleia dos pais para a escola e que até aos 34 anos, infelizmente, vivem com os pais. Também a diminuição do número de filhos fez com que os pais tenham um envolvimento emocional maior com o filho. As próprias incerturas que advêm do processo de Bolonha, onde existe, tal como um secundário, um controle da acessibilidade, faz com que os filhos avancem para o mestrado e continuem dependentes dos pais. Os professores da universidade consideram que são imaturos, barulhentos, dependentes dos pais. Mas se não prepararmos os filhos para tratar dos seus assuntos, o que vai acontecer depois? Vão levar os pais para um emprego? Vale a pena pensar nisto.